Deputado José Manuel Pureza, ouve-me.
Estou a ouvi-lo perfeitamente.
Então, isso significa que temos mesmo condições para trabalhar. Ó João, arranja-me aí uma folhinha branca, por favor. Uma, duas ou três. Então, eu vou começar por aquilo que me parece o mais simples relativamente aos que estão presentes. Vou começar, se me permitem, pelos diversos. Então, pelos diversos, temos aqui uma questão que aflorámos numa reunião que não foi a última, foi a penúltima. Reunião essa em que também estava o deputado André Coelho Lima, dado que não tinha podido estar na última. E o tema foi adiado de consolidação a pedido aí do seu grupo parlamentar, exatamente pela sua ausência. É aquele tema que nos foi trazido pelo Pedro Algado Alves, do Grupo de Trabalho, relativamente à informação a dar à DTI quanto à maneira de estruturar as alterações ao registro de interesses relativamente às matérias da nova lei e que, de acordo com a lei, se devem manter reservadas. Na sugestão que tinha vindo do memorando que referi, falava-se de aquilo ser colocado de maneira a permitir uma opção pelo próprio deputado entre o publicar e o não publicar. Quando fizemos uma avaliação sobre isso, dissemos que o mais sensato, desculpem, eu explicava sensato, o mais rigoroso era cumprir a lei como ela estava e, portanto, que não se deveria dar essa opção e que se deveria colocar isto nos exatos termos em que está para a matéria do património com declaração reservada, sem embargo das possibilidades legais do acesso que lá estão previstas na lei. Isto ficou, todavia, não completamente fechado, porque eu próprio sugeri que, se houvesse ainda alguma outra reflexão que alguém quisesse fazer, teria tempo para o fazer. Não fechámos na última reunião, de acordo com esta orientação que acabei de dizer, porque o seu grupo parlamentar, na sua ausência, pediu para trazer aqui hoje ainda. Não sei se quer voltar, então, a pronunciar sobre isto.
Isso que me está a dizer corresponde às preocupações que já tinha aqui manifestado, não é? O que é importante é que se cumpra a lei nos exatos termos em que ela está. A única questão aqui que nos ultrapassa, mas também não nos compete a nós resolver, é como é que isto se compatibiliza no sistema informático do Parlamento, porque os dados até aqui reservados também não eram transmitidos aqui para o Parlamento, eram só para o Tribunal Constitucional. Os dados até, todos os que nós transmitíamos no registro de interesse do Parlamento eram todos públicos.
Sim, agora tem que ter um ponto reservado.
Fica aqui um que...
Bom, então eu sugiro o seguinte,
Que ele é público, mas é nos termos de...
Com esta orientação... Sim, deputado Pedro Algado
Alves. Sendo que, em qualquer caso, o nosso registro aqui da Assembleia existe só enquanto o outro não estiver a funcionar.
Claro, mas
é uma coisa que estão a colocar sempre.
Desde que entramos aqui, já vamos embora.
Sim, sim. E continuará, cheira-me.
Ok, então fazemos o seguinte, com esta orientação, a orientação é devolvida ao Grupo de Trabalho, pedindo depois ao Coordenador, que é o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, está a ouvir, que depois faça por via do Grupo de Trabalho a correspondente comunicação à CIT, à DTI, está bem? Portanto, este assunto está encerrado e estou a dizer isto à vontade porque os ausentes já se tinham pronunciado também neste sentido. Ok. O outro ponto, então, ainda nos diversos, é o seguinte, creio que ainda não tínhamos tido um caso nesta legislatura. O Sr. Deputado Joaquim Barreto foi notificado primeiro irregularmente e depois devolvemos para que a notificação viesse por via regular e então ela veio por via regular. Mas agora, solicitado a pronunciar-se, o Sr. Deputado Joaquim Barreto diz-nos o seguinte. Bem, solicitado a pronunciar-se sobre um pedido de autorização para que o deputado em causa depusesse como testemunha num processo que decorre no Tribunal da área de Cabeceiras de Baixo, que é mesmo Cabeceiras de Baixo. O Sr. Deputado Joaquim Barreto remeteu-nos na resposta a seguinte resposta. Sr. Presidente da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, em aditamento e em complemento... ele mandou dois e-mails, certo? Portanto, eu estou aqui a ver um, portanto vou ler os dois. Um primeiro a dizer assim, em resposta ao solicitado, cumpro-me informar que, tendo em conta que o processo em causa diz respeito a uma situação ocorrida há mais de 10 anos e que toda a documentação ligada ao mencionado processo, que decorreu em conformidade com a legislação aplicável ao assunto em apreço, se encontra na Câmara Municipal, que é de Cabeceiras, venho informar que considero que o meu depoimento como testemunha se afigura desnecessário. Eu estive a ver, isto não tem natureza criminal, é, portanto, uma questão de contencioso de um cidadão com decisões da Câmara, daquela altura. Portanto, ele começou por, vinha dizer, venho informar, considero que o meu depoimento como testemunha se afigura desnecessário. Depois, hoje, e depois acrescentou. Em aditamento e em complemento ao meu e-mail de ontem, venho também informar que fui indicado abusivamente como testemunha e que, tendo ainda em conta que o assunto ocorreu há mais de 10 anos, não tenho qualquer memória dos factos relativos ao processo em causa, pelo que em nada poderei contribuir para o apuramento das questões que possam constar do mencionado processo, as quais desconheço. Ora bem, eu e os serviços ajudaram-me a fazer um levantamento e fizemos aí um levantamento de algumas situações anteriores, as quais efetivamente, e onde é que eu pus isso? Onde é que eu coloquei isso? As quais efetivamente. Eina pá. As quais efetivamente têm precedências no sentido de quando o deputado invoca este tipo de argumentos, a posição tem sido exatamente em conformidade com a vontade do deputado de recusar a autorização. Não é levantamento de imunidades, não tem a ver com imunidades. Tem a ver com a autorização ou não para depor. Aconteceu em dois casos que eu pude aqui corrigir com a ajuda dos serviços. Um em relação ao deputado José Manuel Rodrigues, outro em relação ao deputado José Manuel Rodrigues. Não sei, pode haver outros, não é? Eu estou a falar de dois que eu aqui identifiquei. O outro que eu aqui tenho, creio que era em relação ao senhor deputado. Ao senhor deputado Jerónimo de Sousa, precisamente. Também uma recusa de autorização para depoimento com base em invocar estes pontos de vista. Bom, posto isto, eu obviamente não vou fazer aquele despacho que me deram um mandato, que é quando os deputados estão de acordo com o pedido, eu sou eu que despacho logo automaticamente, tendo-me delegado de vocês essa competência para o fazer. Neste caso, como há uma recusa do deputado, pergunto se em função de precedentes de valor e de justificação similar, fazemos um parecer no sentido da recusa ou se querem nomear um relator para dizer o que entender sobre o assunto. Eu, por mim, ia pela via mais simples, porque isto de documentos para testemunhar, e se um deputado invoca que ao fim de 10 anos ainda estão a chateá-lo, eu sinceramente acho que... Pá, mas ouça, não estamos a falar de levantamento de imunidades, não estamos a falar de proteção. Não é nada disso que se trata, não é?
O partido dos genuínos vistos só com uma razão, porque se fosse um daqueles casos de litígio jurídico ou civil, de familiar, em que claramente a vigência é dilatória, para bem, mas não, litígio do município, eles portanto.
É assim, se houver sentimentos mistos e não forem claros, eu vou pedir para nomearem o relator, porque não me devolvem isso para mim, não é? Ou dão inequivocamente confiança para que se faça um parecer ao plenário recusando a coisa, e até porque há precedentes nesse sentido, ou então nomeiam o relator. E, portanto, temos que ir discutir isto depois em sede de comissão e por aí fora. Alguém me ajuda? Quais termos habituais? Não, mas é que os termos habituais é quando há concordância, quer dizer, o pressuposto é quando há concordância do deputado visado com o pedido que é feito. Aí é que...
Ao contrário, já
Não.
Quando não há
concordância, não houve essa.
Nunca aconteceu.
Nunca aconteceu. De resto, nesta legislatura, nunca aconteceu. Nesta legislatura. Não. É o que eu estou a dizer. Nos outros casos, aconteceu com base em pareceres. Nos casos identificados. Portanto, acho que, em boa verdade, nunca a vontade de um deputado foi contrariada. Não encontramos nenhum caso em que o deputado tenha dito que não quer ir testemunhar e a Assembleia o tenha obrigado a ir testemunhar contra a vontade dele. Não encontramos nenhum caso. Não como testemunha, não como levantamento de imunidade. Sr. Deputado General Pureza, é?
Sim, sim.
Sim, faz favor.
Sr. Presidente, eu aproveito o facto de não estar, suponho eu, ninguém inscrito para dizer o seguinte. Se a alternativa é, e parece-me que sim que é, entre nomearmos alguém para ser relator ou adotarmos o modelo de informação ou de decisão que foi tomada em momentos anteriores, para situações idênticas a esta, a minha, e creio que a alternativa é exatamente essa, eu suponho que o relatório que algum dos colegas venha a fazer, o que vai fazer, suponho eu, é, digamos, fixar a mesma doutrina que se seguiu em pareceres anteriores sobre a mesma matéria. Portanto, se eu estou a ler bem a situação, parece-me, francamente, sobretudo até nas circunstâncias que estamos a viver, parece-me francamente dispensável essa exigência de natureza estritamente procedimental. Se ela for, como me parece que é, estritamente procedimental.
Se eu puder, muito bem, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Então é assim, se eu puder ditar aqui para a súmula da nossa reunião, que houve entendimento sem oposição de todos os grupos parlamentares, neste caso tenho que dizer presentes, porque ainda há um que está ausente, de todos os grupos parlamentares presentes, de que face às deliberações sobre situações de natureza semelhante, é entendimento de que se pode remeter para a mesa um parecer no sentido da recusa da imunidade em consonância com a vontade expressa pelo deputado e de acordo com os fundamentos referidos. Se eu puder ditar isto nestes termos para a súmula, podemos avançar nesse sentido. Eu disse recusa de imunidade? Então enganei-me, peço desculpa. Sim, sim, recusa de testemunha, claro. De não autorização, que é a expressão certa, não é? Então, esta síntese é convalidada por todos ou há dúvidas? PS sim.
Não sei se está a contar com...
Como?
Com o CDS, Sr. Presidente. É só para dizer que estou presente também e concordo.
Ah, muito bem. Portanto... Então, neste momento, só o PCP é que não está presente e, portanto, todos os presentes, PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS e PAN, manifestaram-se favoravelmente a este entendimento. Podemos, então, passar para outro tema e será, então, remetido para o plenário parecer nos termos que acabámos de referir e de acordo com a deliberação que ficará na súmula. E já agora que estamos a falar de súmulas, para que isto se torne ainda mais breve, há duas súmulas para aprovar, não é? É a número 43, ou é só uma? Não, são duas. 43 e 40... 43 e 43, que é?
Não, 43 é uma súmula à avulsa. Ah, é, tal.
É uma que foi, certo, que foi uma avulsa que fica agregada a esta. Alguma observação sobre o conteúdo que foi distribuído? Não? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A súmula e o respectivo texto agregado foram aprovados por todos os presentes. Passamos então ao tema central, que é o da programação dos trabalhos da Comissão. Bom, como foi pedido, nós tínhamos marcado esta reunião na expectativa de que, neste momento, já soubéssemos o calendário do Sr. Presidente da República, coisa que não se sabe neste momento, mas ainda assim Eu entendi que não deveria adiar a reunião pelo seguinte. Eu creio que todos nós podemos convergir na conclusão de que digo ao Presidente o que disser, 15 dias de trabalho parlamentar temos à nossa frente. E é estar a dizer isto por baixo, não é? Provavelmente teremos o mesmo, mas já estou a dizer isto pelo limite dos limites mínimos. Ora, 15 dias de trabalho parlamentar, a meu ver, habilitam a Comissão a não renunciar, digamos, à conclusão dos dois processos legislativos que têm em mãos. Por isso, o que eu queria propor-vos nesta reunião é que, assim sendo, encetássemos imediatamente o processo legislativo, enfim, que estava na iminência de começar, e como temos que começar por um dos diplomas, os textos que temos presentes relativamente às chamadas obrigações declarativas, creio que estão todos estabilizados relativamente às propostas apresentadas, e o esforço que temos que fazer aqui é saber se conseguimos produzir um texto de substituição para poder fazer subir ao plenário. E, nesse sentido, o que eu propunha era que a próxima terça-feira fosse dia para começarmos intensamente já esses trabalhos. Tenho uma dúvida. Quer dizer, o que eu acabei de dizer também não é um dogma, depois farão o favor de dizer da vossa opinião. Mas a dúvida que, para além disso, eu tenho é a seguinte. É saber se deveríamos fazer uma primeira aproximação nesses trabalhos em sede de mesa e coordenadores, ou deveríamos ir imediatamente para o plenário da Comissão trabalhar em sede de Comissão propriamente dita. Enfim, portanto, estas são as questões. Façam o favor de se pronunciar, Sr. Deputado André Coelho Lima.
Bom, Sr. Presidente, não alinhando com a sugestão do Sr. Presidente, queria dizer, aliás, na esteira do que temos dito noutro clube de diplomas, que nos parece que estes dois diplomas que subejam iam nos ocupar aqui durante uns meses, porque nós íamos fazer aqui um trabalho aturado, como fizemos, aliás, noutros diplomas que aprovamos, e muito bem, durante a sessão legislativa anterior, que foram trabalhosos, que pressupuseram a audição de entidades, que pressupuseram a possibilidade de poder haver entendimentos entre os partidos, que a passagem do tempo foi decisiva para que esse mastigar do processo legislativo pudesse ter ocorrido. E agora, manifestamente, seja 15 dias ou um mês, enfim, eu não sei, ou até mais do que um mês, não sei, parece-nos, a nós, não termos, dada a densidade do tema, que assim, é diferente, por exemplo, do que se discutiu hoje em plenário. Hoje discutiu-se um processo legislativo findo, não é? A eutanásia é um processo discutivo que estava findo e que depois foi para o Presidente da República, só veio para aqui outra vez porque teve veto. E, portanto, aqui estamos em processos que não estão sequer iniciados. Foi discutido em plenário. E desceu à Comissão. Portanto, não houve uma primeira abordagem, ou seja, isto para dizer o quê? Só com muito boa vontade é que isto era bem feito, porque se estivéssemos todos de acordo, o que é altamente incomum, pronto, isto passava, não é? Mas sendo matérias que não é exatamente assim, que são controversas, controvertidas, é evidente que isto, que nós estamos naturalmente inibidos de poder usar dos meios que temos ao nosso dispor. Basta ter os mais comezinhos, Sr. Presidente, como dizer assim, olha, eu não quero discutir hoje. Não é? O PSD tem direito a não discutir hoje, passa para a semana seguinte, já só temos mais uma semana ou duas, não é? Enfim, ou dizer, entendemos que nesta matéria deve ser ouvida esta e esta instituição e esta entidade. Porque se fosse até uma questão mais de ter dois polos, portanto, um polo acha uma coisa, outro polo, não. São dois diplomas em que os partidos acham coisas que não são facilmente subsumíveis umas com as outras. É mesmo muito complexo. Portanto, aquilo que nós consideramos é que estes dois diplomas não deveriam ser, no fundo, passar por um processo legislativo a correr e à pressão, que é aquilo que a nossa opinião seria se o fizéssemos agora com as duas ou quatro ou cinco ou seis semanas que tivermos pela frente. Há de ser entre duas e seis, vá lá. Duas é o mínimo, imagino que mais do que seis o Presidente da República também não dará. E, portanto, sinceramente é aquilo que parece para poder, até porque, enfim, lá está, isto não pode funcionar quando funcionar a Comissão Permanente, que é o que funcionará depois da dissolução, não é? Portanto, tem que ser até à dissolução. E os diplomas em causa, parece-nos não existir o tempo necessário para que sejam devidamente ponderados e amadurecidos e o processo legislativo decorra com a normalidade que se exige.
Antes de dar a palavra a quem já pediu, é o caso do Sr. Deputado José Manuel Pureza, Deixa-me só dar um esclarecimento relativamente aos diplomas que baixaram a nossa comissão e de acordo com a orientação que estabelecemos, foram pedidos pareceres às entidades a quem isso é legalmente devido, ou seja, lembrando que o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, o Conselho de Prevenção da Corrupção. Foram as entidades que se entendeu o consultar e elas, digamos, várias delas foram pronunciando sobre esse acervo de iniciativas legislativas. Isso foi feito. Relativamente à do lobbying, como sabem, houve uma transferência em certa altura desse dossiê da primeira comissão para esta. Aí depois, se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves nos quiser atualizar, fará o favor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria concordar com o deputado André Coelho Lima numa parte e discordar noutra. Concordo com a apreciação que fez na introdução da sua intervenção sobre o facto de o processo legislativo sobre a morte medicamente assistida estar findo e, portanto, ser apenas a solução do caso do veto presidencial. E, portanto, registro essa sua opinião, já posterior ao debate que tivemos há pouco, como uma opinião muito sensata, muito, muito acertada.
Faça-me só o favor de saber quem é em mesa e coordenadores. Em todo o caso, mantenho-a.
Mas não deixo de registar com muita simpatia essa sua opinião.
Essa foi a chamada pequena rasteira.
Quer dizer que está atento, é assim mesmo.
Está lá. Ó, senhores. Não, agora indo às questões de agendamentos. Eu na reunião passada da comissão, não é? Tive a oportunidade de dizer que, relativamente aos diplomas do lobbying, vemos com dificuldade que, digamos, seja possível encontrar uma solução para isso. Muito embora seja certo que, aliás, como disse o deputado João Oliveira, recordo-me bem, da nossa parte haja, digamos, uma facilidade no que diz respeito ao trabalho de especialidade, porque vamos, como já é sabido, vamos votar contra. Mas ainda assim, parece-nos que não seria muito avisado a seguir com esse processo legislativo que nos parece de alguma complexidade. A outra questão é a que diz respeito às obrigações declarativas. E relativamente a isso, eu não estou de acordo com o que disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, por uma razão. É que, na verdade, as iniciativas que entraram, que baixaram esta comissão, têm, num aspecto que me parece ser, digamos, central, uma... num aspecto, não. Há várias iniciativas que são tematicamente incidentes sobre a questão, chamemos de enriquecimento injustificado, para ser, digamos, simples, e que, a meu ver, evidenciam uma margem de consenso, enfim, para dizer o mínimo, assinalável. E, portanto, com toda a franqueza, não parece nada difícil que esse razoável consenso, enfim, que tem na sua base o pronunciamento da Associação Sindical de Juízes, enfim, que depois foi adaptada por cada partido à sua maneira, que esse consenso se possa traduzir com muita facilidade num texto de fusão, digamos assim, e que também mereça, digamos, uma larga margem de consenso na nossa comissão. Portanto, em relação a isso, francamente, eu não vejo nenhuma dificuldade, haverá depois certamente, enfim, lugar a algum debate, com certeza, mas não me parece que seja nada difícil chegarmos ao fim desta legislatura sem qualquer pressa, sem qualquer, digamos, correria e fixarmos essa e, digamos, finalizarmos essa dimensão das coisas. Em outras, já poderei estar eventualmente de acordo com o deputado André Coelho Lima, mas, por exemplo, a questão da proteção dos denunciantes já é uma coisa que me parece que escapa a esta larga margem de consenso. No que diz respeito ao enriquecimento injustificado, ilícito, como entenderem, eu acho que há realmente um grande consenso e, portanto, francamente, não parece nada difícil finalizar o processo ainda nesta legislatura. E acho que devíamos fazer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nelson Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, tendo ouvido aqui, ou seja, o deputado José Manuel Pereza, basicamente disse exatamente o que tinha dito na última reunião, Só que isto parece-me a mim, muito sinceramente, que existe aqui uma espécie de pick and mix, tipo as gomas, não é? Em que nós temos aqui duas iniciativas que, na realidade, ambas, porque agora também vou aqui, o Sr. Deputado André Coelho Lima do PSD diz que nenhuma delas pode avançar por causa dos trabalhos e não sei o quê. O Sr. Deputado José Manuel Pereza diz, não, as obrigações declarativas podem avançar, a do lobbying é que não, porque não há consenso. E o PAN vem aqui dizer, pá, não, por nós avançam-se as duas, por duas questões. Em primeiro lugar, porque o PAN crê que existe consenso suficiente para fazer avançar com as duas, com os dois projetos. Independentemente de podermos ter aqui um calendário eleitoral e que algumas posições de voto podem ou não ser desconfortáveis neste panorama, isso não nos deve fazer impedir um processo legislativo de terminar quando existe esse consenso. E o PAN considera que existe esse consenso para o fazer. Depois, há aqui outra questão, que é, nós estamos a jogar numa realidade de assunções. Nós estamos a assumir a dissolução da Assembleia da República e a suposta data ou o suposto tempo que temos. No nosso entendimento, o PAN entende que se o Presidente da Assembleia da República já disse várias vezes que os trabalhos estão a desenrolar-se com a normalidade que tem que ser, então nós não devemos jogar com assunções, mas com informação concreta. Por isso, do nosso ponto de vista, e tendo estas bases, consideramos que existe consenso, existe espaço temporal e para que os dois processos legislativos avancem com a serenidade que também merecem e que têm.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, e falo depois no final, uma vez que estamos a ir um a uma, se calhar porque pode ser útil para... no fundo, para fazer este exercício comparativo, também o Sr. Deputado Nelson Silva dava nota. Quanto ao lobbying, o Sr. Presidente deu na nota há pouco, portanto, está a circular uma versão entre os autores das três propostas com vista a um texto comum, mas, efetivamente, na sequência da intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pereira, eu reitero, mas já disse outro dia no plenário. Ou seja, temos um diploma que, não obstante haver três versões diferentes, todas partem de um ponto de partida muito similar, peço desculpa, um ponto de partida muito, muito parecido, que tem a ver com o diploma vetado na legislatura anterior, com os acrescentos, mas não substanciais quanto à estrutura do diploma. Portanto, há um grau de consenso, diria, mínimo, ou seja, mínimo para a aprovação, que denota um grau de amadurecimento que é compatível com os seus trabalhos parlamentares. Pareceria até, no limite, que o outro tema, o do enriquecimento, o das obrigações declarativas, esse é que tem mais iniciativas potencialmente divergentes e não testadas com um texto comum do que o outro. Mas, ainda assim, também concordo com a leitura já feita, há pontos e zonas de sobreposição suficientes para, limadas as redações diferentes, ele poder ser operacionalizado. O tempo que temos pela frente, é verdade, uma lógica de adiamentos sucessivos, no limite, todos poderiam estar a queimar tempo, mas de boa fé todos encaramos o tema como sendo ambos os temas relevantes, haver um esforço similar em todas as comissões em curso com vista a fecho de procedimentos legislativos avançados, e recordo apenas o processo de quase maratona que ocorreu ontem, relativamente à Lei de Bases do Clima, em que, com o esforço de todos os deputados da Comissão de Ambiente, foi possível, numa matéria até bastante mais complexa e muito mais, com uma empreitada muito mais vultuosa, fechá-lo. Portanto, mais uma vez, diria que a sugestão do Sr. Presidente destes calendários e desta programação é compatível com o que temos pela frente. É verdade que daqui a 1h20, ou daqui a 1h30, com um grau de tudo isto pode mudar, mas confesso que acho, não sei que o Sr. Deputado Coelho Lima tenha... nessa afirmação, se denota algo que saiba qualquer coisa que nós não sabemos, o que não, em qualquer caso, parece-nos que o que pode mudar é mais janela de tempo e não menos, se alguma coisa, não é? Portanto, vai no sentido inverso.
Muito bem, Sr. Deputado João Pinto de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que qualquer coisa que nós aqui decidamos só faz sentido decidir se for por unanimidade, se alguém se opuser. Não me parece, até porque, como disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, é muito fácil, ainda que de boa fé, não, o exemplo não era certamente de má fé, mas de boa fé, um grupo parlamentar que não acha que está preparado para fazer uma discussão, pedir um adiamento e isso inviabilizar imediatamente a discussão. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho neste momento validação da presidência do meu grupo parlamentar para o texto comum do lobby. Portanto, o CDS é um dos partidos que tem iniciativa. Eu tenho visto as versões que têm circulado, mas não tenho, independentemente da concordância com os termos do texto que tem circulado, há uma concordância de princípio que eu não consigo dar neste momento ainda, porque não tenho essa validação, já a pedi, mas não tenho da presença do meu grupo parlamentar para que avancemos numa iniciativa que é nossa para concluir o processo legislativo. Até porque, e aí eu tenho muitas dúvidas, o que vai ser anunciado logo pelo Sr. Presidente da República, por aquilo que sabemos, é uma dissolução do Parlamento, com uma determinada data, mas vai ser anunciada uma dissolução. E eu tenho muitas dúvidas que o Parlamento deva, com uma dissolução anunciada, ainda que a prazo, estar a mata cavalos a concluir o processo legislativo, quando, a partir a partir da declaração do Sr. Presidente da República ao país, se sabe que está iniciado um processo eleitoral para a constituição de uma nova Assembleia da República, que poderá ter uma constituição diferente da atual e maiorias diferentes, maiorias potenciais, diferentes das atuais. Portanto, eu valho-me do mesmo exemplo do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para concluir exatamente o contrário. Eu acho que tudo o que é indesejável é o que aconteceu na Comissão de Ambiente, que é votações até às tantas da manhã para se concluir um processo legislativo sobre uma matéria tão relevante como uma lei de bases do clima, feita de madrugada, quando se sabe que se vai iniciar um processo eleitoral para uma nova Assembleia que pode, com toda a serenidade, fazer uma discussão sobre um tema tão importante quanto esse, e não vejo vantagem nenhuma em ser feito nesta iniciativa, nesta legislatura, com os termos atuais. Portanto, da nossa parte, só por consenso, e eu antes da declaração do Sr. Presidente da República, não estou em condições de dar a concordância do Grupo Parlamentar do CDS.
Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que, de facto, há aqui condições para podermos avançar. A verdade é que não temos realmente ainda a janela temporal, mas a verdade é que, relativamente ao lobbying, o processo já está mais do que avançado. Eu penso que não está finalizado, mas está muito, muito avançado. Relativamente à questão das declarações e, portanto, desta situação relativamente às declarações dos deputados, parece-me a mim que a similitude da grande maioria das propostas existe. Eu passo aqui a referir que, por exemplo, no caso da proposta do PS e do PSD, são sensivelmente idênticas. Aliás, no caso do PSD, só pretende alterar dois artigos, um dos quais o artigo 14º e depois o artigo 18º. E, portanto, vejo realmente alguma similitude. Vejo também que, na grande maioria, as situações e mesmo as propostas não são assim tão divergentes e, portanto, poderíamos fazer aqui algum forcing, mas lá está, isto cabe a todos realmente dar a sua opinião, cabe a todos, no fundo, eu quando digo estar de boa fé é no bom sentido e, portanto, não estou aqui a colocar questões no sentido que as pessoas estejam ou não, não é nesse sentido, mas se realmente não estão preparados, eventualmente as coisas podem não surtir efeito, mas pelo menos fazer uma tentativa no sentido de ver a aproximação destas soluções que, pelo mapa que tenho, verifico que realmente seria possível pelo menos chegarmos a um texto de substituição e até propor mesmo como texto de trabalho, não levem a mal, o texto que o PS propõe, que até é abrangente e que tem mais artigos que relativamente a todos os outros, para podermos partir daí como um texto de trabalho para prosseguirmos. Portanto, esta é a nossa posição.
Sr. Deputado, deixa-me só contribuir para, pelo menos tentativamente, para o bom andamento dos trabalhos, no seguinte sentido. Regimentalmente falando, não é exigível nenhuma unanimidade para o andamento normal de um processo legislativo. O que é regimentalmente legítimo é que um qualquer partido, perante o agendamento de um dia de votação, peça o adiamento dessa votação para a sessão seguinte. Isso é que é regimentalmente legítimo. E, portanto, com unanimidade ou sem unanimidade, se houver maioria para desencadear os trabalhos, se houver maioria, haverá, e isso se faria. Se depois, no desenvolvimento deles, houver pedidos de adiamento, usando as prerrogativas respectivas que estão no regimento, também será inteiramente legítimo. Dito isto, eu tenho inscritos ainda agora o Sr. Deputado José Manuel Pureza, o Sr. Deputado André Coelho Lima e o Sr. Deputado Nelson de Silva. Portanto, agora, o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sim, muito obrigado. tentando ser prático, eu compreendo o que acaba de ser dito pelo Sr. Presidente, do ponto de vista do cumprimento dos preceitos regimentais. Ainda assim, aquilo que há pouco disse o deputado João Almeida é relevante, na exata medida em que estamos a falar de um dos partidos proponentes da legislação sobre o lobbying e, portanto, evidentemente que para haver um texto, digamos, que seja suscetível de apreciação, evidentemente que os vários partidos proponentes têm que estar de acordo e, portanto, sobre isso não há a menor das dúvidas. Portanto, assim haja, e portanto agora partindo do princípio de que o CDS venha, ou melhor, partindo do princípio de que venha a haver um texto de fusão, eu, tendo dito aquilo que disse, não será o Bloco de Esquerda a opor-se de maneira, digamos, estéril ao agendamento dessa, ou melhor, à inclusão dessa legislação na nossa agenda, digamos, destes próximos tempos. E portanto, fica isso registado, embora, digamos, da nossa parte haja, digamos, aquele conjunto de reflexões que já aqui apontei. Volto a dizer que relativamente à questão das obrigações declarativas, disse há pouco o deputado Francisco Oliveira, eu estou de acordo com ele, há efetivamente uma margem de consenso bastante alargada que não me parece que venha a resultar num trabalho, digamos, de detalhe muito, digamos, muito especioso que implique votações de maratona. Francamente, não é essa a previsão que tenho. E quero só sublinhar para terminar uma coisa. Eu não acho, já o defendi há pouco no plenário a outro respeito, e volto a dizê-lo agora de uma maneira mais informal neste contexto, que me parece que, diminuirmos nós, do ponto de vista político, o papel que, ou a capacidade de trabalho que o Parlamento tem enquanto estiver em plenitude de funções, não é compreensível do meu ponto de vista, francamente. E, portanto, utilizar a expressão a mata-cavalos, como se nós estivéssemos aqui a correr para terminar processos legislativos, não é disso que estamos a falar. É só saber se, efetivamente, há ou não há condições razoáveis para, digamos, esta legislatura produzir, do ponto de vista legislativo, resultados que decorrem do avanço das, digamos, da preparação das diversas propostas que foram, entretanto, sendo apresentadas. E, portanto, a nossa posição é claramente essa, é de que, havendo condições, se avance, e relativamente ao lobbying, creio que já ficou claro o que é que penso, e, portanto, não será por nós que o assunto se ficará bloqueado.
Muito bem, tem agora a palavra o deputado André Coelho Lima.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria devolver o mimo ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, dizendo-lhe que, de facto, é surpreendente tê-lo ouvido argumentar antes num sentido e agora num sentido quase inverso. Ou antes, num sentido relativamente à metade, mas agora já não faz sentido interromper os trabalhos. Portanto, mas enfim, dizer-lhe assim, dizer o seguinte, eu tinha já, obviamente, consciência daquilo que o Sr. Presidente aqui nos informou, e muito bem, quanto a não ser necessário que tenha que haver unanimidade para que os assuntos passem, e percebi logo que a chamada de atenção, até a resistência, se quiserem, que o PSD aqui trouxe e que vai manter, que não pode obstaculizar aquilo que seja o prosseguimento dos trabalhos, se assim for o entendimento da maioria dos partidos. E queria falar, e pedi a palavra para falar só de boa fé, e para dizer isto, não precisava de o fazer, mas acho que é importante fazê-lo. Obviamente, que sem prejuízo disso, porque connosco, e cada partido tem a sua circunstância, o Sr. Deputado João Almeida disse muito bem a análise que o partido, que o CDS precisa de fazer, no nosso caso, e no caso em concreto do lobby, por exemplo, nós tivemos até um projeto apresentado por um conjunto de deputados do PSD que depois não foi arrastado pelo PSD, ou seja, a questão não é pacífica, requer reunião de grupo parlamentar, requer o debate que dentro, no seio dos partidos, sobretudo aqui, perdoem-me os demais, mas nos partidos com muitos deputados, que é necessário fazer-se em temas que não são pacíficos. E, portanto, eu antevejo dificuldades, mas eu pedi a palavra para dizer, obviamente, que como é tradição do PSD, e se me permitirem, da coordenação nesta comissão, vamos levar o processo de forma séria, se for essa a vontade dos demais. Agora, quero que percebam que fazê-lo de forma séria é não utilizar quaisquer expedientes dilatórios para atrasar, mas também não impedir quaisquer audições ou outro tipo de matérias que entendamos relevantes. Porque precisamos delas, precisamos dessa reflexão, precisamos de ouvir o que é que pensa o nosso partido, nestas duas matérias. É uma matéria que no seio do PSD requer, digamos, uma calma, uma ponderação de debate que manifestamente, aí já por questões que nada têm a ver com o Parlamento, têm a ver mais com a vida do PSD, mas que naturalmente são relevantes para aquilo que aqui estou a dizer, não é a altura para o fazermos de modo sereno. Não é, já agora, Sr. Deputado Nelson de Silva, por qualquer tipo de temor com as posições que tomarmos agora, nada disso. O que tomarmos está tomado, não, nada. É mesmo a reflexão que eu imaginava que este assunto deveria levar. Eu achava que nós íamos andar com isto seguramente até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, com um e outro, era o que eu tinha na minha cabeça antes de pensar, antes de perceber que não ia passar o orçamento, e portanto agora, quer dizer, se me perguntam, tudo o que seja 15 dias ou um mês e meio é muito pouco para aquilo que eu tinha pensado para os dois diplomas. E portanto com isto estou a ser o mais sério possível com o processo legislativo e dizer-vos que obviamente não usaremos os expedientes dilatórios, mas também obviamente não nos inibiremos daquilo que entendemos que é necessário para que o processo, para que a convicção que o PSD para aqui traga seja devidamente suportada e assente. Muito obrigado.
Estão ainda inscritos o Sr. Deputado Nelson Silva e o Sr. Deputado João Pinho de Almeida, e depois vamos ver se podemos orientar-nos para uma conclusão. O Sr. Deputado Nelson Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, ouvindo aqui algumas considerações, eu partilho aqui de uma visão do Sr. Deputado José Manuel Pureza e do Sr. Deputado André Coelho Lima relativamente à questão que o Sr. Deputado João Pinho de Almeida levantou, ou seja, eu percebi pela intervenção do Sr. Deputado que, de facto, a unanimidade que ele fala não é unanimidade regimental, é a unanimidade no sentido de haver um compromisso de todas as forças, de todos os grupos parlamentares aqui presentes, de realmente fazerem avançar o processo. Eu percebi isso e, de facto, é uma realidade, porque depois, como o exemplo foi dado, e independentemente, eu não considero os pedidos de adiamento de boa fé ou de má fé, é uma figura, é uma ferramenta que os grupos, por vezes, utilizam como estratégia parlamentar, não me oponho, acho perfeitamente legítimo. Agora, aqui que ninguém nos ouve, eu já disse isto noutra reunião de mesa de coordenadores de outra comissão, e obviamente eu não percebo nada disto, sou aqui novato e não sei o quê, não percebo como é que isto funciona, mas há um pormenor que eu tenho que dar, que a mim preocupa-me, mas indigna-me um pouco, que é o seguinte: o PAN tem 3 deputados. Eu percebo perfeitamente que o Sr. Deputado João Pinho de Almeida se refere que não tem tempo de apreciar qualquer coisa. Percebo, porque obviamente o CDS tem mais deputados, mais assessores e não sei o quê do que o PAN, mas é muito aproximado. Nós achamos que existe este espaço. Existe tempo para trabalhar, existe tempo para refletir e preparar. E para mim fica um bocado, eu acho estranho que grupos parlamentares de 80 ou 100 deputados com assessores que nunca mais terminam, e não estou não é um desprimor para ninguém, mas acho complicado para mim aceitar que não exista essa capacidade de trabalho. E isso, mais uma vez, que aqui que ninguém nos ouve, de forma muito informal e transparente e frontal, eu considero, só tenho uma leitura, que é falta de vontade política. E atenção que eu perguntei se estas sessões são gravadas antes de falar, para me certificar, porque obviamente não queria estar aqui, queria falar de forma frontal e aberta e honesta. Se houver falta de vontade política...
Se fossem então, gravadas, também falava de forma honesta, é claro.
Falava, mas obviamente tinha um cuidado mais aprimorado para depois não estar a ouvir ralhetes da Presidente da Assembleia da República quando chama malta à malta do PSD. Mas de facto, para mim é complicado aceitar não quero usar desculpa, mas essa justificação. e revela falta de vontade política em assumir a condução do processo. Mas eu percebo, e de facto o deputado André Coelho Lima diz, e com razão, se o PSD decidir que precisa de auscultar não sei quantas, fazer não sei quantas audições para tomar uma posição, pá, o seu direito não deve ser cortado de maneira alguma. E da parte do PAN terá todo o apoio em fazer avançar essas audições. Mas é como ali o deputado Francisco Oliveira disse, e com a razão, nas obrigações declarativas existe um consenso muito alargado e existem muitas similitudes. Na questão do lobbying, são alterações a um decreto que já teve o seu processo legislativo a seu tempo, e são pequenas alterações que se fazem. Do nosso ponto de vista, estão reunidas as condições para sem grandes alaridos. Mas pronto, é a nossa opinião, é a nossa posição, e respeitamos a oposição de todos, não é? Mas fazemos as nossas leituras.
Senhor deputado João Pinho de Almeida.
Tentando ser rápido, obviamente que do ponto de vista regimental não está em causa minimamente a legitimidade, o Presidente tem toda a razão. Relativamente à questão da unanimidade. A unanimidade, como eu a referi, era exatamente nos termos em que a interpretou ainda agora o Sr. Deputado Nelson Silva, e tinha a ver com a disponibilidade geral. Portanto, unanimidade não foi o termo mais correto para eu ter utilizado, mas era a disponibilidade geral para fazer. Do ponto de vista do CDS, só uma nota também, eu quando falei a Mata Cavalos não estava a falar de nenhum dos processos que nós possamos fazer aqui na Comissão, estava a falar da lei de base.
Nem estavas a fazer uma provocação ao deputado do PAN.
Não, também aí não. Bem visto. Devia ter tido esse cuidado, muito bem visto. Mas eu estava a falar da lei de bases do clima, que acho que de facto foi feita assim, não devia ter sido, isso não prestigia o Parlamento, mas é matéria de outra Comissão. Portanto, o que eu digo é que aconteça o que acontecer, e portanto, se se fizer a especialidade destes dois processos, o CDS participará. Eu não invoquei sequer a questão do tempo ou da falta dele, porque ainda não se põe. Reservo apenas para uma posição política do grupo parlamentar relativamente a todos os processos de especialidade na análise que faremos da declaração do Sr. Presidente da República, e que portanto podemos ter uma posição política sobre todos os trabalhos, sobre a generalidade dos trabalhos parlamentares, na sequência daquilo que venha a dizer o Sr. Presidente da República, até porque imediatamente a seguir, segundo sei, haverá uma conferência de líderes, e portanto nessa conferência de líderes também os diferentes grupos parlamentares apresentarão a sua posição sobre aquilo que deve ser o trabalho do Parlamento daqui para a frente. E, portanto, eu queria deixar só isto claro. A única reserva é essa. A disponibilidade existe, desde que politicamente isso seja assim definido, e que também não usaremos, como disse o deputado André Coelho Lima, nós também não usaremos nenhuma possibilidade que temos como expediente dilatório. Se algum dia pedirmos adiamento, é porque precisamos efetivamente do tempo e não para bloquear o processo de especialidade.
Muito bem, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, e depois, se conseguir, vou tentar fazer aqui uma proposta. Sr. Deputado João, perdão, Francisco Oliveira.
Também é muito breve, muito rápido. Relativamente à questão do diploma sobre o lobbying, quer do deputado José Manuel Pereza, quer mesmo até o deputado João Oliveira, que agora não está presente, deram a indicação de que, de facto, por muito que a gente altere o diploma, são frontalmente contra. E, portanto, a gente já sabe que a posição, mesmo que haja grandes alterações, não vai por aí. Agora, o texto que neste momento existe é um texto já consensual e, portanto, à partida poderia avançar. Relativamente ao outro, continuo a afirmar que as similitudes são grandes e, portanto, poderíamos avançar nesse sentido, pelo menos fazer um esforço e tentar fazer. Se realmente conseguirmos, muito bem, pois se não conseguirmos, e se eventualmente existirem situações de audições ou de pedidos de pareceres e tudo mais que levem a um arrastamento deste processo, mas eu pelo menos acho que devíamos pelo menos fazer o esforço e em nome dos nossos eleitores e em nome de quem efetivamente nos elegeu, para que depois não digam que mais uma vez fizemos promessas, e neste caso até, devo dizer que no que diz respeito às declarações, são 9 projetos e portanto todos os partidos e mesmo até... Penso que é só o Chega e a deputada Joacino Catar Moreira que não apresentaram processos. Portanto, todos nós estamos envolvidos nisto e mais tarde ou mais cedo podemos ser chamados à pele no sentido de não fazermos um esforço para resolver esta questão, por muito que eu diga, não é pequena que seja, ou seja, que se chegue a um consenso que não seja um consenso global, mas pelo menos algumas matérias possam ser deliberadas e possam ser aprovadas. Muito obrigado.
Bom, Srs. Deputados, neste momento eu acho que é possível fazer a seguinte...
Posso só dizer uma coisa muito, muito rápida?
Sim, Srs. Deputado João Pinho Almeida.
É só sobre esta questão do lobby.
Faz favor.
Para não ficar a ideia, não há neste momento um texto estabilizado. Eu tenho que o dizer, porque como já disse e como isto não é gravado, eu vou dizer com toda a sinceridade e partilhar convosco, é pública a situação interna do meu partido. Um processo legislativo desta delicadeza, quando o CDS tem iniciativa, não é fácil para nós politicamente neste momento ter condições para dar assentimento a um texto conjunto. Eu vou ser o mais claro possível, que é para se perceber qual é a dificuldade. E, portanto, isso quer dizer, não quer dizer que o processo legislativo não se possa fazer, quer dizer que o texto conjunto que está a circular neste momento, pelo menos não pode ser entendido como um texto conjunto com assentimento do CDS, porque eu não estou em condições de garantir que nós possamos dar esse assentimento.
Muito bem. Senhores deputados, vejam lá a hipótese de trabalho que eu vou tentar apresentar. Primeiro, acho que resulta desta troca de impressões que o Sr. Deputado João Pinho de Almeida, pelo menos por enquanto e até clarificação possível, tem grandes reservas relativamente ao modo como deva decorrer ainda a solução final legislativa relativa ao lobbying, e de alguma maneira também, embora por razões diferentes, o mesmo da parte do Sr. Deputado José Manuel Pureza, sem oposição todavia a que o processo possa avançar. Da parte do Sr. Deputado André Coelho Lima, digamos, uma reserva em relação aos dois processos legislativos, no entanto, afirmando que se houver uma maioria para que os processos avancem, o PSD cá estará para tomar as suas posições. E favoravelmente que as matérias avancem, pronunciou-se o PS, pronunciou-se o Bloco de Esquerda, pronunciou-se o PAN. Retiro, portanto, daqui a ideia de que há uma maioria favorável ao andamento dos procedimentos. Mas, como o do lobbying parece ser, pelo menos neste momento, levantar mais problemas, avançando, eu propunha que se começasse pelos diplomas das obrigações declarativas. E, avançando pelas obrigações declarativas, como o Sr. Deputado Francisco Oliveira acabou de lembrar, são 9 os projetos que estão em cima da mesa. Veremos depois que muitos deles têm graus de confluência muito significativos. Mas não é agora do conteúdo que eu estou a tratar. Estou a tratar de identificar a situação. São 9. Desses 9, há grupos parlamentares que estão representados nesta comissão e há iniciativas, nomeadamente da deputada Cristina Rodrigues e da Iniciativa Liberal, que não estão representados nesta comissão e que naturalmente têm todo o direito, querendo, a participar no processo legislativo. Eu não quero utilizar a expressão a mata cavalos, mas evidentemente temos que ter aqui um calendário mais cerrado. Minha proposta seria a seguinte: na próxima terça-feira, agendar para a parte da manhã de terça-feira. Mas isto é uma proposta, não é para me seguirem necessariamente, é uma proposta. Uma reunião da comissão, pode ser depois para a tarde, estou a dizer de manhã, eventualmente pode ser para a tarde. Uma coisa é certa, se adiarmos sucessivamente, porque os dias não dão jeito por isto ou por aquilo, então é que depois vamos trabalhar à meia-noite. Eu não estou a falar de sexta, estou a falar de terça, da semana que vem. Então esqueçam a terça de manhã, se é complicado, e eu digo que ia dizer de manhã para a tarde, para a tarde, para a tarde. Bom, e então para a tarde, isto era para ganhar também a tarde, mas enfim, pronto. Para a tarde, o primeiro momento seria um momento, talvez que poderia ter, enfim, 2 horas de trabalho, eventualmente não daria para fazer mais nesse dia, notificar todos os proponentes de iniciativas. Posso notificar todos os proponentes de iniciativas, os que já cá estão em sede da comissão e os que estão fora, para, num primeiro momento, eu diria, com a atribuição de 10 minutos a cada um, apresentarem na comissão o essencial da sua iniciativa legislativa, para, digamos, ficarmos com a atualização das posições que cada um tem para sustentar. Posto isto, que seria então, não da parte da manhã, mas o core business dos trabalhos da tarde, que isto pudesse terminar com uma proposta, que se houver aqui um mínimo de consenso eu faria, para, ouvido todos, e até depois se obter algum esclarecimento, se alguém quiser mutuamente fazer algum esclarecimento, voltarmos a uma reunião de mesa e coordenadores para fazermos um trabalho de apresentação de um texto que seria, se isso tiver êxito, o possível texto de substituição. Isso é um trabalho de consenso, não é um trabalho de votação. Trabalho de consenso. Em que todos podem rever, ou se podem rever, digamos, via-se logo se havia maioria ou não. Obtido essa base de texto, voltar a uma segunda reunião plenária da Comissão para fazer votações. Os partidos que estivessem identificados com a solução de consenso que se pudesse ter obtido, obviamente, anunciariam que iriam desistir dos seus projetos a benefício dessa solução de compromisso. Os que quisessem sustentar os seus projetos iniciais, obviamente, têm todo o direito de o fazer e levá-los-iam a plenário para votação, como é assim, como é regimental, aqui não estou a inventar nada. E, portanto, recapitulando, um primeiro momento para que todos pudessem pronunciar e obter algum esclarecimento mútuo. Depois, o momento seguinte, em sede de mesa e coordenadores, para tentarmos um trabalho de texto comum. E depois, voltar a subir ao plenário da comissão para o processo das votações correspondentes. Relativamente, portanto, ao diploma das obrigações declarativas, a minha proposta de andamento dos trabalhos seria esta. Não pronunciava já sobre qual o modo faciendi e sobre o lobby, que é para não encavalitar necessariamente, resolvíamos este dossiê, resolvido este, passaríamos ao outro. Relativamente a hipotéticas audições à volta disto, à volta desta matéria inicial, eu quero dizer que, se houver um partido que queira pôr a deliberação, a necessidade de audições, enfim, está no seu direito, mas eu lembrei há bocadinho que nós, em certa altura, deliberámos que o que havia a fazer esta matéria era pedir os pareceres àquelas entidades que identificámos, e isso foi feito em devido tempo, e quem se quis pronunciar, pronunciou-se. Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes, e faz parte do nosso dossiê.
Sim, era precisamente isto, Sr. Presidente. Era quer, relativamente quer às obrigações declarativas, quer em relação ao do lobbying, ambos tiveram entrega expressiva, extensa, de pareceres de imensas entidades, seja na primeira, seja aqui. Obviamente respeitamos a necessidade, há bocadinho quando o Sr. Deputado Cordeiro Lima referia audições, eu pensei que no quadro interno do partido poderia fazer uma reflexão sobre isso, sentidos de voto e afins. Agora, estamos numa fase de trabalho legislativo em que damos por adquirido, e penso que não, mais uma vez, não é mata cavalos, deixo a expressão ao lado, mas é mesmo o ponto de, na lógica da recolha de elementos para os, na parte instrutória dos procedimentos legislativos, essa fase de pedidos, de pareceres e de recolha desses elementos já ocorreu. Portanto, nós estamos em ambos os casos na fase de especialidade, na medida em que esses contributos foram chegando, sem prejuízo, obviamente, de se alguma questão se pudesse colocar, um pedido de urgência para que alguém se pronuncie sobre qualquer coisa, mas tendo em conta que o essencial desse tempo já ocorreu e esses pareceres estão extensivamente entregues e constam, em alguns casos, dos pareceres das iniciativas e, noutros, quando chegaram um bocadinho mais tarde, estão disponíveis também.
Sr. Deputado Nelson de Silva, faz favor.
Sim, eu não discordo da sugestão do Sr. Presidente, mas eu teria uma sugestão relativamente aqui ao ponto 1 da nossa reunião de hoje, que é o seguinte. Há bocado estávamos aqui a falar, o Sr. Deputado André Coelho de Lima, sobre uma hipotética reunião de mesa e coordenadores a acontecer na terça-feira, e o Sr. Deputado disse até bem, eu concordo, que devíamos era marcar uma para amanhã, já com algum calendário, para depois até fazer uma programação dos trabalhos da Comissão já com informação adicional. E a sugestão que eu ia lançar era, se possível, e se houver essa concordância, de marcar uma reunião de mesa e coordenadores para amanhã, exatamente para tratarmos deste ponto 1, porque se programamos agora isso daqui a 50 minutos... vai-nos cair em cima um calendário que depois não se coaduna e temos que fazer uma reunião de mesa e coordenadores para atualizar o que decidirmos agora sobre a programação. Parece-me um pouco ineficiente, mas deixo aqui esta sugestão.
Deixo lá falar a minha experiência parlamentar. Não sei se me permite, acho que tinha pedido a palavra.
Não, não
pedi. Quero dizer o seguinte, o que é que... Bom, da comunicação do Presidente, o que precisamos de saber é quando é que a Assembleia vai ser dissolvida. Até lá, quem gera a Assembleia não é o Presidente. E depois disso também não, mas em termos de autodeterminação dos trabalhos parlamentares, até que a Assembleia dure, é a Assembleia que faz. Para mim é evidente que a Conferência de Líderes, que vai reunir depois de conhecer o calendário, vai ajustar os trabalhos parlamentares a esse calendário, mas os trabalhos parlamentares do plenário. Porque, francamente, nunca a Conferência de Líderes permitiu agendar matérias que sejam do arbítrio das comissões, ou seja, que estejam na esfera das comissões. O que se marcará seguramente, não tenho dúvidas sobre isso, são momentos na agenda, de acordo com o calendário que vier a existir, para haver votações finais em função das matérias que as comissões, até essa data, levarem para subir a plenário. Ora, isso não nos obriga, no meu entendimento, a ter que ter uma reunião de mesa e coordenadores condicionado por decidir logo à noite a Conferência de Líderes. Sem embargo, de depois podermos apreciar o que daí derivar relativamente ao ritmo dos nossos próprios trabalhos, mas não precisávamos fazer uma reunião já amanhã. Portanto, eu até diria o seguinte, se estivessem de acordo, na terça-feira podíamos começar às 14h30 com uma reunião de mesa e coordenadores, e a partir das 3 o plenário com esta formulação que eu disse, que era notificar os que não fazem parte também para virem cá se quiserem, e quer os que não fazem parte, quer os que fazem parte, terem cada um, pela ordem da apresentação das iniciativas, um período de 10 minutos para digamos, esclarecer as suas próprias propostas e clarificarem dúvidas que reciprocamente lhes sejam suscitadas, e com isto a tarde de terça-feira estaria, a meu ver, bem ocupada. Como eu disse no final, o que proporia, e é por isso que antecipadamente pus aqui esta metodologia, é que depois houvesse um esforço de elaboração do tal texto comum que obteria o grau de consenso que vier a obter, isso agora não sei prever, e se ele for obtido, passaríamos então outra vez ao plenário da Comissão para o processo de votação correspondente. Está pedagogado,
Alves? Mas depois depende-se da intervenção do Sr. Presidente. Portanto, essa convocatória dos externos faz-se já hoje para ficarem já todos convocados para terça-feira às 15h.